assumam os vossos lugares na sala para darmos seguimento à nossa reunião. Peço o silêncio que se impõe para a nossa reunião decorrer com todas as condições. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado do Emprego, pedindo desculpa em nosso nome por este atraso. Nós tivemos aqui uma pendência de última hora que tivemos que resolver antes do início desta primeira parte da nossa reunião. Continuo a perceber que as coisas estão muito animadas, ainda há muitas pessoas na sala a falarem. Não sei se nos podem fazer o favor de criar condições para podermos reiniciar a nossa reunião. O Sr. Secretário de Estado do Emprego, a quem agradeço a presença, está hoje connosco para nos fazer uma abordagem do despedimento coletivo na Portway Handling de Portugal, e isto na sequência de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Esta nossa audição vai ter uma duração de cerca de 1 hora e 7 minutos. Vamos ter uma intervenção inicial do Grupo Parlamentar Requerente, que é o Partido Comunista Português, com a duração de cerca de 2 minutos. Depois o Sr. Secretário de Estado terá uma intervenção inicial de 15 minutos. Depois os grupos parlamentares usarão da palavra de cerca de 5 minutos, no total de 25, e depois o Sr. Secretário de Estado terá 25 minutos para responder, e depois daremos por concluída esta audição. E nesse sentido eu passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, em nome do Partido Comunista Português, para a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, cumprimento a sua equipa em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecemos a sua vinda aqui, que conclui um conjunto de audições sobre o despedimento coletivo da Portway e sobre esta matéria colocar-lhe algumas questões em concreto. A Portway pertence à ANA, que pertence à Vinci. Todas estas empresas têm tido dezenas de lucros, de milhões, de centenas de milhões de lucros. Vão no terceiro despedimento coletivo em Portugal desde que estão no território nacional. A Portway, nos últimos resultados, apresenta resultados líquidos de 4,3 milhões. Ainda assim, a realidade das condições de trabalho é oposta a estes milhões e a estes lucros. Os aeroportos portugueses têm crescido em volume de tráfego, mas, no entanto, no plano laboral e dos direitos dos trabalhadores, isso tem sido o reverso da medalha. Os salários têm sido cada vez mais reduzidos, a precariedade aumenta e é significativa, e por isso o lucro tem sido canalizado para meia dúzia de multinacionais, a Vinci, a Ryanair, a EasyJet, a Lufthansa, a Azul, etc. Nós entendemos que esta situação é particularmente grave. A Portway tem mais de 1000 trabalhadores precários que deviam ser efetivos, porque efetivamente respondem a necessidades permanentes de funcionamento do aeroporto, mas não o são. Tem centenas de trabalhadores a tempo parcial e por isso também com salários parciais, que representam um modelo laboral inaceitável. A Portway pretende consumar um despedimento coletivo com base na filiação sindical, e é isso que hoje está em cima da mesa. Não é por acaso que a estrutura sindical que não subscreveu o acordo são aqueles que estão abrangidos no despedimento coletivo. Isto é particularmente grave e discriminatório, porque o critério do despedimento coletivo é a filiação sindical. Isto coloca em causa, no nosso entendimento, princípios constitucionais, e por isso mesmo nós alertamos para o facto, desde que foi anunciada a necessidade de despedimento coletivo, saíram da empresa mais trabalhadores do que aqueles que a empresa anunciou precisar, entre aspas, de despedir. E, portanto, se assim é, porquê manter um despedimento coletivo que tem como objetivo atingir a estrutura sindical, 95% da estrutura sindical da empresa? Este é, efetivamente, o terceiro despedimento coletivo. Já aconteceu outro nas Mangas de Faro, de 12 trabalhadores despedidos, depois na MyWay, de mais 21, e esta agora de 256 trabalhadores. Muitos trabalhadores se preparam para que em outubro não haja renovação dos seus contratos, e esta situação é de facto muito, muito negativa, e nós entendemos que era muito importante desencadear todos os mecanismos que permitissem travar este processo inaceitável. Senhor Secretário de Estado, esta questão é aquela que justifica a sua presença aqui, no entanto não podíamos deixar de colocar uma preocupação que temos e que se prende com uma reunião que o Grupo Parlamentar do PCP realizou realizou no último dia 5 de julho com os órgãos representativos dos trabalhadores do Parque Industrial da Auto Europa e com um despedimento coletivo que se anuncia relativamente à Auto Europa, que não diretamente aos trabalhadores da Auto Europa, mas às empresas de prestação de serviços à Auto Europa. Esta é uma situação inaceitável. A Auto Europa tem sido e tem utilizado um modelo laboral que assenta nas prestações de serviço para manter... manter uma estrutura de negócio que é favorável, mas que não é favorável a estes trabalhadores, e portanto esta situação é particularmente grave. Nós entendemos que é preciso, de forma urgente, intervir para travar este despedimento indireto de trabalhadores do Parque da Auto Europa, subcontratados até através de empresas prestadoras de serviços, e sobre isso também aproveitávamos para lhe colocar esta preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ao Sr. Secretário de Estado do Emprego.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a possibilidade de, perante a Comissão, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, poder prestar esclarecimentos sobre o modo como tem sido acompanhada, a partir naturalmente do ponto de vista e das competências e atribuições do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a situação na Portua e em particular aquele que é o objeto deste requerimento, que versa sobre a ameaça de despedimento coletivo na empresa que acabei de referir. Sobre esta matéria, permitam-me portanto que faça uma breve intervenção inicial, em que procurarei deixar de modo mais sistemático, mas breve necessariamente, alguma da informação relevante que temos sobre este processo, reservando naturalmente esclarecimentos mais aprofundados ou específicos para todas as respostas que venham a ser suscitadas pelas intervenções dos diferentes partidos. Bom, em primeiro lugar, confirmar que o objeto deste requerimento, isto é, e como está formulado no requerimento, a ameaça de despedimento coletivo na Portway, a intenção de o fazer, está de facto consubstanciada, e foi consubstanciada, como é de conhecimento público, numa comunicação da intenção de proceder a esse mesmo despedimento, sendo essa comunicação feita à entidade competente sobre estas matérias, que no Ministério do Trabalho é a Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, a DGERT. Isto é, ao contrário do que tem sucedido em outros casos, e aliás frequente de certo modo acontecer, em que se aventa a possibilidade de existirem despedimentos coletivos e esta possibilidade é referida ou por responsáveis das empresas ou por outros intervenientes nestes processos, ou de algum modo genérico estas intenções ou alegadas intenções são veiculadas na comunicação social, mas depois não chega nenhuma concretização formal dessa intenção ou alegada intenção. No caso da Porto, deu efetivamente entrada na DGERT um processo de despedimento coletivo, ou, mais especificamente e nos termos da lei, a comunicação da intenção de avançar com esse despedimento. No caso da Porto e o caso em apreço, a informação prestada pela própria DGERT, e segundo aquilo que nos chegou naturalmente a este respeito, esta comunicação a que acabei de fazer referência deu entrada no mês de março, mais especificamente no final do mês de março, no serviço competente, a DGERT, no dia 29 de março, e na comunicação que foi entregue, o empregador dava conta da intenção de proceder ao despedimento coletivo de 256 trabalhadores, com base em fundamentos estruturais, que, como sabem, é um dos motivos previstos no Código de Trabalho, em particular nos artigos 359 e seguintes do Código, que regulamentam os despedimentos coletivos. Foi, portanto, nesta data que se concretizou a primeira fase que está prevista na lei, que é precisamente a fase que tem que ver com a fase da comunicação, alegando à empresa então os tais motivos estruturais, em particular pela perda de prestação de serviços junto de clientes importantes. Ora, como sabem, do ponto de vista processual, os despedimentos coletivos têm no nosso ordenamento jurídico um conjunto de fases diferenciadas, de que esta é apenas a primeira. A primeira fase de comunicações, em que concomitantemente são comunicados, a intenção de despedir é comunicada à DGERT e é comunicada também às comissões de trabalhadores, na ausência destas, às comissões sindicais existentes na empresa, na ausência de qualquer um destes dois elementos, é comunicada a cada um dos trabalhadores esta intenção. Há, no entanto, mais momentos deste processo que, entretanto, estão a ter lugar. A segunda fase prevista na lei, que é aquela em que ainda nos encontramos na fase terminal, que é a fase de informações e de negociação, que o empregador está obrigado a cumprir poucos dias depois de efetivar esta primeira comunicação, e é uma fase em que, basicamente, o empregador está obrigado por lei a esclarecer os representantes dos trabalhadores sobre os motivos, sobre os contornos do despedimento coletivo cuja intenção foi anunciada, e também a discutir com estas estruturas e com a própria DGERT eventuais medidas que possam ajudar a mitigar ou, eventualmente, no melhor cenário, a impedir que se concretize o despedimento coletivo, encontrando de alguma forma mecanismos compensatórios que ajudem a corrigir a situação que a empresa alega para produzir ou para levar por diante o despedimento coletivo. Como disse, é ainda esta fase em que nos encontramos, já darei mais alguns elementos sobre os desenvolvimentos que temos nesta fase. No final desta fase, há a terceira fase, que é a fase da decisão do despedimento coletivo, que dá origem ao pré-aviso, que de alguma forma desencadeia e concretiza, nos prazos previstos na lei, os efeitos práticos do despedimento. Nestas fases, a fase fundamental em que os serviços do Ministério do Trabalho e, em particular, como referi a DGERT, têm uma intervenção mais direta, é durante a segunda fase, que é a fase de informações e de negociação. No caso aqui em apreço, o caso da Portway, o processo tem sido acompanhado de modo muito próximo e atento e, aliás, proativo pela DGERT, como terei ocasião de explicar, e nos termos daquilo que está previsto na lei. Foram neste âmbito e, portanto, nesta fase de informações e de negociação, efetuadas três reuniões de informação e negociação em que participaram, por um lado, a entidade empregadora, as comissões representativas dos trabalhadores e a própria DGERT. Uma primeira reunião no dia 3 de maio, reunião que foi em que foram colocadas pelas comissões que representam os trabalhadores diversas questões à empresa e em que algumas das comissões presentes apresentaram algumas medidas que pudessem ajudar, como dizia há pouco, a mitigar, a reduzir a dimensão do despedimento ou até a vir a impedi-lo. A empresa prestou, como é obrigada a fazer, aliás, os esclarecimentos que pôde prestar nessa ocasião e reservou novos esclarecimentos e reação também às medidas que foram propostas para uma reunião seguinte. Essa reunião seguinte realizou-se exatamente 15 dias depois, no dia 18 de maio houve nova reunião tripartida entre empregador, os trabalhadores, neste caso os seus representantes e a própria DGERT. Nessa reunião foram pedidos pelos trabalhadores esclarecimentos adicionais, esclarecimentos esses que, como aliás acaba por ser normal nestes processos, não foram unânimes em termos de reação por parte daqueles que representam os trabalhadores, tendo havido comissões que ficaram insatisfeitas, digamos assim, com as explicações que foram dadas. E nesta reunião, a DGERT, através da pessoa que acompanha estas reuniões, a figura do conciliador, propôs a possibilidade de ser aberto nesta fase um processo de prevenção de conflitos que pudesse decorrer antes da reunião seguinte da fase de informação e de negociação, que a empresa, o empregador, já tinha sinalizado que seria a última, por entender estarem esgotados os mecanismos previstos neste processo, e aquilo que a DGERT fez foi, no fundo, procurar criar condições e explorar a possibilidade de as partes se poderem sentar à mesma mesa, no sentido de, através de um processo de prevenção de conflitos, que faz parte das competências próprias da DGERT, poder-se encontrar alguma solução no sentido de mitigar os efeitos deste processo. No seguimento desta reunião, e porque esta sugestão foi acatada pelas partes, deu entrada na DGERT um requerimento para a abertura de um processo deste tipo, um processo de prevenção de conflitos, subscrito por quatro estruturas sindicais. No âmbito deste pedido, que no fundo é um pedido, digamos, um processo, digamos assim, um pouco paralelo ao processo estritamente considerado o despedimento coletivo, no âmbito deste pedido e após, como também mandam as regras destes processos, após ouvir as partes conjuntamente e em separado, a equipa de conciliação da DGERT, a conciliadora que acompanhou este processo, percebendo existir, aparecendo existir em condições para o regresso das partes às negociações diretas para celebrar um acordo de empresa, sugeriu que o pudessem fazer, tendo sido essa sugestão aceita pelas diferentes partes presentes e encerrando-se assim este processo específico que foi iniciativa da própria DGERT, portanto encerrando-se este processo de prevenção do conflito com um acordo no sentido de haver um regresso à mesa das negociações. Foi depois destes processos negociais, em que as partes voltaram a estar sentadas de modo bilateral, como acontece nos processos de negociação coletiva, que as partes voltaram a ser ouvidas na terceira reunião da fase de informação e negociação do despedimento coletivo, que ocorreu no dia 30 de junho. Portanto, houve aqui um hiato de tempo para permitir que as partes se pudessem sentar à mesa, para permitir que pudessem, de algum modo, encontrar uma base de entendimento e depois houve um regresso à fase de informação e negociação do despedimento coletivo. Nesta reunião, que, como disse, decorreu no dia 30 de junho, o que sucedeu foi que, basicamente, estes resultados da negociação foram apresentados, os resultados da negociação entre a empresa e três dos sindicatos envolvidos foram apresentados como tendo conteúdo que pudesse servir, de alguma forma, para possíveis medidas alternativas a ser colocada à disposição dos trabalhadores. É, no entanto, importante referir aqui dois aspectos que me parecem de relevância. Em primeiro lugar, que o resultado desta negociação, que foi publicamente anunciado pela empresa e pelas estruturas dos trabalhadores, corresponde, no fundo, a um acordo de empresa, da Portway, celebrado com três das associações sindicais presentes na empresa, mas que, no entanto, e esta nota é relevante, este contrato, este acordo de empresa, não foi subscrito por todas as associações sindicais, como, aliás, é direito das associações sindicais e das entidades patronais no âmbito dos contratos coletivos, subscreverem ou não e chegarem ou não a bom porto nas negociações, e também, segundo a informação da DGERT, não deu ainda entrada, não foi ainda depositado, a expressão técnica, na DGERT, nenhum acordo de empresa que corresponda a este resultado que foi anunciado publicamente. De qualquer modo, nessa reunião de 30 de junho, no âmbito do processo do despedimento coletivo, saiu um conjunto de propostas da empresa no sentido de ser possível encontrar medidas alternativas ao despedimento coletivo, tendo sido dado um prazo que expira agora em meados de julho, dia 15 de julho, para que possa haver uma resposta por parte dos trabalhadores no sentido de saber se aceitam ou não as medidas que a empresa propôs, e são medidas que, no fundo, vão beber a este acordo de empresa que acabei de referir. Por último, queria fazer também, penso que estou quase a esgotar o tempo, fazer uma breve referência. Queria fazer também uma referência à intervenção que a ACT teve no âmbito deste processo específico. Como sabem, a verificação da atividade, do exercício da atividade do handling, encontra-se no âmbito de competências e atribuições da Autoridade de Aviação Civil, a ANAC. No entanto, no que concerne às condições de trabalho, o setor é acompanhado naturalmente pela ACT, quer por iniciativa própria, quer por solicitação em particular dos trabalhadores ou dos seus representantes. No dia 22 de abril houve uma ação da ACT, uma ação inspetiva, sei aliás que já ouviram o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, Presidente da ACT. Esta ação não tinha por objeto específico o processo de despedimento coletivo, mas antes a verificação da legalidade no cumprimento do direito à greve. E nessa inspeção foi concluído que não teria havido violação do direito à greve por parte do empregador, mas naturalmente que a ACT continuará a acompanhar a situação na empresa. Esta referência à atuação da ACT conduz-me, de qualquer modo, a uma última nota que gostaria de deixar aqui nesta intervenção inicial e que tem a ver com a situação complexa, com vários dias de greve num passado recente, ao longo dos meses. É uma situação de conflitualidade que parece ter sido amenizada com este recente processo negocial, mas como referi há pouco, há questões complexas ainda por resolver e o processo de despedimento coletivo continua a correr. Da parte do MTSS, a garantia, naturalmente, que continuaremos a acompanhar atentamente este processo, no âmbito, naturalmente, das competências e atribuições do Ministério, através da DGERT, em articulação com a tutela do setor, e estaremos particularmente atentos àquilo que será o resultado do prazo, entretanto, estipulado para que possa haver desenvolvimentos, para que a seguir se possa avaliar se há alguma atitude que possa ser tomada e em que moldes. Sr. Presidente, neste momento era aquilo que gostaria de avançar como intervenção inicial. Na segunda ronda tratarei naturalmente de responder às questões específicas que forem sendo colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar nesta primeira ronda. Como eu referi, terá a duração de 25 minutos, com 5 minutos por cada grupo parlamentar. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, do PPD-PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome pessoal e em nome do grupo parlamentar do PSD, gostaria de saudar as senhoras e senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado do Emprego e senhores jornalistas aqui presentes. E começava por dizer o seguinte: nós neste processo, enfim, neste processo, tal como na questão, aliás, do próprio despedimento coletivo anunciado no Novo Banco, temos procurado nesta comissão chegar, enfim, a entendimentos, estarmos de acordo com um conjunto de medidas que consideramos e que podemos considerar abusivas por parte das entidades patronais relativamente a um processo que é sempre um processo traumático, que é um processo de redução de efetivos numa e noutra empresa. é válido para o novo banco, é igualmente válido também para a questão do despedimento coletivo anunciado da Portway. E, nesse sentido, sempre viabilizámos um conjunto de audições nesta Comissão e procurámos dar também o nosso contributo e questionando as entidades aqui presentes relativamente às mesmas. Compreendemos, todavia, que muitas vezes as empresas, por dificuldades conjunturais e processos de reestruturação, tenham necessidade de reduzir os seus recursos humanos no sentido de tornarem-se mais competitivas e, dessa maneira, também não só protegerem a sua atividade, como também protegerem o próprio emprego das pessoas que ficam nessas empresas. E é esse, com este espírito que nós aqui estamos, não alinhando, passo para perder uma expressão, em teorias de que, enfim, que... que há aqui uma luta propriamente, digamos, de classe entre trabalhadores por um lado e o empregador ou o patrão por outro, mas no sentido exatamente daquilo que é o interesse coletivo que a empresa de alguma maneira representa, isto é, o interesse da atividade, porque é essa que sustenta o emprego. Isto é, se os empregos fossem criados por decreto, obviamente que Portugal, provavelmente todos os países do mundo, não conheceriam o desemprego, porque isso assim seria fácil. E, portanto, para haver emprego é preciso haver atividade económica, para haver atividade económica é preciso que as empresas estejam no mercado de uma forma saudável e competitiva, muito embora admitindo naturalmente que há limites que a própria lei determina e que a própria razoabilidade determina no sentido da relação laboral no seio da própria empresa e combatendo e estando frontalmente contra todos os abusos. Este é um daqueles casos que, na nossa opinião, não começou bem. Tivemos a ocasião de o expressar nas audições que aqui foram efetuadas, mas que, na nossa perspectiva, não quer dizer que o assunto não terminou, obviamente, mas que tem tido um encaminhamento que nós consideramos, obviamente, positivo. E devemos dizer que, aliás, o Sr. Secretário de Estado disse, e bem, que, de facto, existe aqui um princípio que é o da liberdade sindical. Isto é, associações sindicais representam um conjunto de trabalhadores, têm elas mesmo visões às vezes diferentes, eu não diria antagónicas, mas diferentes, de interpretar aqueles que são os interesses dos trabalhadores que representam e, obviamente, todas elas, de per si, ou cada uma de per si, é livre ou não de chegar a entendimento, de chegar a acordo, mas acho que é um dever de todas elas estar à mesa das negociações de forma livre e com o interesse único e último de defender os trabalhadores. Gostaria também de realçar, e saudar o Sr. Secretário de Estado, pela o envolvimento da DGERT. Aliás, na boa tradição da DGERT e aquilo que é a sua obrigação, de alguma maneira ser o facilitador, em termos tripartidos, de uma negociação que, incontornavelmente, é ela mesmo bipartida, isto é, entre os empregadores e os representantes dos trabalhadores. E, portanto, mas muitas vezes é preciso que haja aqui um agente facilitador e a DGERT, na sua boa tradição, tem cumprido esse papel e isso é, acho que é importante e é de saudar. Também da ACT, embora no sentido de também ela verificar eventuais abusos relativamente à legalidade. E, portanto, relativamente ao acordo que foi obtido, nós só podemos saudá-lo. Só podemos saudá-lo. Porquê? Porque resultou da livre vontade das partes negociar, chegar a entendimentos. Obviamente que provavelmente eu acho que houve cedências de parte a parte, como é óbvio numa negociação deste tipo, e portanto saudamos. É óbvio que não foi o conjunto de sindicatos. Diremos que é pena. É pena porque, de facto, digamos que aí seria melhor que isso assim fosse. Mas dentro deste princípio da liberdade de associação sindical e da liberdade de negociação, nós estamos satisfeitos com o resultado produzido. E devemos dizer até que é paradigmático esta questão do acordo da empresa e dos trabalhadores que são representados por estes sindicatos e outros que possam aderir também ao acordo da empresa, é pedagógica, eu diria, porque faz com que os sindicatos tenham uma postura realista à mesa das negociações, porque aquilo que acontece normalmente em Portugal é que há uns sindicatos que negociam e que obtêm as vantagens e depois há outros que têm uma postura tradicional de luta de classes e depois no final todos obtêm as vantagens que uns negociaram e outros não negociaram, mas todos obtêm as vantagens, sendo que aqueles que são mais radicais, digamos assim, muitas vezes obtêm vantagens e ganhos políticos, até mesmo em termos de visibilidade na comunicação social. E, portanto, é bom que, de facto, os sindicatos que, de forma realista, chegaram a um entendimento com a administração da empresa, com cedências de ambos os lados, vejam, digamos, de alguma maneira, os trabalhadores que são representados por esses sindicatos, vejam premiado, digamos, essa sua atuação. No entanto, obviamente que pugnamos para que este acordo se possa estender ao maior número possível de trabalhadores. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado é como é que o Sr. Secretário de Estado vê, de facto, esta diferenciação entre os sindicatos que assinaram, que tiveram uma postura, e outros que tiveram outro tipo de postura, e se de alguma maneira isto pode constituir aqui, eu diria, um exemplo para o futuro. Só agora uma palavra, já agora se me permite, e peço desculpa, porque foi aqui abordada a questão da Volkswagen Palmela, da Auto Europa, para dizer o seguinte. Aquela empresa é uma empresa fundamental e estratégica, seja para o Distrito de Setúbal, seja para a economia nacional em geral. E é óbvio que é uma empresa que está no mercado, e o mercado automóvel é um mercado que tem determinado tipo de conjunturas, e é óbvio que também aí os representantes dos trabalhadores têm tido, ao longo de todo este tempo, uma postura muito realista. Eu gostava de relembrar aquilo que se passou em 2008 no setor automóvel em Portugal e a diferença que houve entre a postura da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa e aquilo que se passou na Opel, na Azambuja, e o resultado final para os níveis do próprio emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, que não tinha aqui nenhuma inscrição. Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, em primeira instância, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado do Emprego. Esta é a última das audições sobre a questão dos expedimentos da Portuei. Já foi um processo longo de audições e, por isso, também já muito foi dito, quer para os sindicatos, quer para a CT, quer também pelo próprio Conselho de Administração da Portuei, que aqui esteve presente. É uma questão delicada, estamos a falar de 256 trabalhadores e, obviamente, é uma questão muito complexa. E nós não podemos corroborar afirmações que percebemos o mercado. É uma situação complexa que tem também, que é relativa também a questões do setor. A questão do edling é uma questão muito complexa e basta ver que isto tem a ver com o facto da Ryanair, através de um suposto falso self-handling, ter colocado uma subempresa que é a Groundlink a fazer o seu serviço em vez do serviço que anteriormente era feito pela Portuei. Este é o ponto de partida. Obviamente que não é competência desta tutela, será competência da ANAC esta situação, mas este é o ponto de partida que levou a esta situação. Por isso, será competência da ANAC, que ainda não respondeu claramente se estamos sobre false self-handling ou não estamos sobre false self-handling. Também dizer que este é um setor onde, muitas vezes, as práticas abusivas de trabalho são conhecidas, nomeadamente falsos recibos verdes, pessoas que estavam contratadas em empresas passarem a estar em outras com diferenças salariais na casa dos 2 mil para os 500 euros, trabalhadores que são obrigados a fazer horários consecutivos. Isto é um setor em que estas práticas de trabalho abusivas são relativamente conhecidas. E também é um setor em que a qualidade do trabalho e a qualidade dos trabalhadores é relevante. Não podemos esquecer que a segurança, seja ela entendida nas duas vertentes, que no transporte aéreo é conhecida, é fundamental. Porque se os trabalhadores que fazem assistência em escala não forem trabalhadores devidamente qualificados, devidamente certificados e devidamente também moralizados e que estarem com os seus níveis de autoestima em alta, podemos ter grandes problemas no setor dos transportes, como já temos acontecido em alguns países do ponto de vista internacional, em que foram os próprios agentes de assistência em escala que contribuíram para que a qualidade do serviço e alguns problemas graves tivessem acontecido. Por isso, esta é uma preocupação. Por isso, também compreender-se da parte da tutela, a nível quer da se tem sido garantido que estes trabalhadores têm a devida formação, todos os trabalhadores que entram no setor têm a devida formação. Depois também dizer que sobre a matéria da assistência em escala foi aprovado na Assembleia da República um projeto de resolução com os votos da esquerda parlamentar em todos os pontos e em alguns pontos também do PSD-CDS sobre a preocupação deste assunto. E também foi também o interesse com o Governo, seja do ponto de vista da tutela do emprego, seja do ponto de vista da tutela das infraestruturas e transportes, que foi possível também sentar as pessoas à mesa e resolver, por exemplo, o facto da greve, que anteriormente estava marcada para a questão da assistência em escala, também ter sido desmarcada, porque, nomeadamente, com a questão de não permissão do terceiro operador, com a questão da garantia que não se liberalizava totalmente o mercado, colocando os problemas que são colocados e também garantindo que os trabalhadores têm as competências, quer formação, adequadas, também um devido acordo coletivo de trabalho para o setor também faz parte dessas garantias que certamente resolvem. Por isso o Partido Socialista fica satisfeito, obviamente, ter havido concertação social, ter havido diálogo e também ter existido um acordo. Mas, obviamente, seria preferível que o acordo ocupasse todos os sindicatos, por isso, certamente, algumas coisas ficaram por fazer também dessa parte. Depois, compreender também três ou quatro questões. Em relação da conflitualidade laboral no setor e também na empresa, desde o ano 2008 até à atualidade, como é que evoluiu? Questionar o Sr. Secretário de Estado nessa matéria. Depois, no número de pré-avisos de greve. É importante compreendermos o ponto de situação e o ponto de situação anterior da empresa e o ponto de situação atual, porque é importante nestas matérias compreendermos que, se estamos a falar de 256 trabalhadores, estamos a falar de 256 tragédias pessoais, e isso é uma questão muito importante. Bastava ser um trabalhador para ser uma tragédia pessoal. E também compreender que estamos perante, o que tudo indica, alguns dos trabalhadores mais qualificados da empresa. Estamos perante trabalhadores com muita experiência, com muita formação, que são aparentemente substituídos por pessoas sem as mesmas competências e sem a mesma formação e sem a mesma experiência. E isso é um problema, obviamente, que nos preocupa, porque se é uma questão de custo, compreendemos. Agora, não compreendemos é que sejam colocadas as pessoas mais experientes, mais qualificadas e com mais anos de serviço, porque novamente é a segurança que está em causa neste tipo de matérias. Por isso, dizer que esta matéria continuará a ser acompanhada muito perto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como tem sido a matéria da assistência em escala, e obviamente que nos agrada o facto de ter havido um acordo com todos os sindicatos no ponto de vista da assistência em escala e do handling, que permitiu a redução da conflitualidade laboral no setor. Em relação à Portuguesa, é um problema que, a nível do despedimento coletivo, é um processo encerrado, mas obviamente continua a nos preocupar e esperemos que também esteja-se garantido todas as condições, porque houve situações muito complexas aqui colocadas, nomeadamente lactantes, de pessoas que estavam com problemas oncológicos, famílias, que aparentemente, pelos dados que temos, estão resolvidas, mas também gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado sobre esse ponto de situação.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer que esta situação não pode ser desligada naturalmente, e como aqui já também foi apontado, da dinâmica de privatização do setor aeroportuário, de um conjunto de iniciativas que basicamente permitiram a liberalização, a desregulação, a multiplicação de operadores de handling dentro de um mesmo aeroporto. Já aqui foi dito o problema que existe e as consequências da entrada de novos operadores no aeroporto de Lisboa, a possibilidade de, somando o terceiro operador com a segmentação por categoria, poder ainda haver um número muito maior de operadores no mesmo aeroporto, sendo que estes operadores não têm, inclusivamente, respeitado as suas obrigações no que diz respeito a aceitar a contratação coletiva e que, portanto, se constituem frequentemente como uma espécie de operadores piratas, que recorrem a empresas de trabalho temporário, que tenham vindo a promover uma baixa de salários, e em todo este setor existe a proliferação de modalidades precárias de emprego, como a prestação de serviços, o trabalho temporário, o falso trabalho temporário, diga-se, tudo isto pondo em causa não apenas a vida dos trabalhadores e as suas condições de trabalho, as suas condições de projetarem a sua própria vida, mas a própria segurança das operações de assistência. E, portanto, nós temos que olhar para esta questão a partir de um ponto de vista da regulação, da necessidade de reversão, nomeadamente do despacho que permita a multiplicação de operadores num aeroporto. Temos que olhar para este problema a partir também da responsabilidade que a ANAC tem e da complacência que tem tido em todo este processo. Bem, sei que não é da sua tutela, mas é impossível discutir este assunto. Aliás, acabou de ser apontado pelo deputado do Partido Socialista, é impossível discutir este assunto sem olharmos e sem sermos críticos da total complacência da ANAC com a existência do falso self-handling e com o modo como as operadoras, nomeadamente como a Ryanair e outras companhias low cost, têm promovido um verdadeiro trabalho low cost que subsiste à custa da precariedade e da degradação das condições de vida dos trabalhadores, e os efeitos que tudo isto tem do ponto de vista da segurança, que também nos preocupa. Portanto, gostava de lhe perguntar concretamente sobre estas matérias, sobre o despacho que permitiu esta multiplicação de operadores, se existe a perspectiva dele ser revertido, dele ser anulado. Do ponto de vista da regulação e do papel da ANAC, que contactos é que o Governo tem feito? E do ponto de vista do combate à precariedade, como é que medidas que estão a ser estudadas, compromissos que estão inclusivamente no programa de Governo, foram inscritos no Orçamento de Estado, como é que eles poderiam ser utilizados para combater a precariedade neste setor? Preocupa-nos também o acordo que foi feito relativamente ao despedimento coletivo, preocupam-nos algumas dimensões do acordo, nomeadamente o facto de hoje ser possível fazer acordos que tenham princípios que são piores do que os que estão inscritos na Lei Geral. Já tivemos esse debate noutras ocasiões, noutras circunstâncias. O nosso entendimento é que não deveria ser possível ter um acordo pior do que aquilo que está definido na Lei Geral, porque aquilo que está definido na Lei Geral é o mínimo dos mínimos que todos os trabalhadores devem ter, e, portanto, a reposição do princípio de tratamento mais favorável evitaria que fosse possível as administrações, os patrões, os empregadores fazerem uma pressão, sobretudo em momentos de grande precariedade como este, em momentos em que as pessoas estão aflitas, desesperadas pela possibilidade de desemprego, fazerem uma pressão para porem normas nos contratos coletivos que são piores do que aquelas que estão na própria Lei Geral. E, portanto, preocupa-nos desse ponto de vista o conteúdo do acordo, e gostava de ouvir a sua opinião também sobre o conteúdo do próprio acordo desse ponto de vista. Preocupa-nos que este acordo possa ser utilizado como chantagem para que os sindicatos, que têm outra perspectiva, uma perspectiva mais avançada do ponto de vista da defesa dos direitos dos trabalhadores, que este acordo esteja a ser utilizado como uma forma de chantagem. E também nos preocupa que, digamos assim, a validade e a perenidade de um acordo que aparentemente não, permite que daqui a 2 anos estejamos confrontados com o mesmo problema, e, portanto, também era importante saber que perspectiva é que existe. Uma última 30 segundos, se me permite, não sei quanto tempo ainda tenho, mas se me permite...
Não muito, mas nós somos tolerantes.
Pronto. Se me permite, sobre a questão da Auto Europa, do Parque Industrial da Auto Europa, bem sei que não é o tema exatamente que nos traz hoje, mas é uma situação que nos preocupa muito. Nós ontem estivemos reunidos com a Comissão de Trabalhadores do Parque, das 13 empresas que fazem parte do Parque, e sabemos que há cerca de 300 postos de trabalho em risco. Na verdade, mais de 300 postos de trabalho, se tivermos em conta que... No caso de uma das empresas de logística, existe também um novo contrato de outsourcing, no fundo, que está a ser negociado e que prevê que haja 150 trabalhadores que possam ser também despedidos, ficar sem trabalho. E isto é inaceitável, e nós precisamos de garantir que este momento de transição em que até chegar o novo modelo e até serem necessários mais trabalhadores, porque o que nos foi dito ontem foi que daqui a 10 a 12 meses serão necessários mais trabalhadores para fazer face à produção de um novo modelo, um automóvel que será produzido, e portanto nós não podemos aceitar que esta fase de transição seja utilizada pelas empresas para despachar alguns trabalhadores, nomeadamente alguns que possam ter mais direitos, e depois daqui a 10 ou 12 meses vir a contratar com menos direitos, com salários mais baixos, novos trabalhadores. E, portanto, nós temos que garantir aqui, cautelar, que não há despedimento e estes trabalhadores não perdem o seu posto de trabalho, e que se há necessidade de cautelar aqui esta fase de transição, ela tem que ser feita tal como foi feito no passado, garantindo o salário líquido dos trabalhadores ou o seu rendimento líquido e aproveitando este período de transição para que os trabalhadores possam fazer uma formação. E aí penso que o IFP e o próprio Sr. Secretário de Estado, o Governo, têm um papel nessa matéria, em conseguir aqui um acordo que possa envolver o IFP e que possa envolver um período de formação, com a garantia de que as empresas garantem a absorção desses trabalhadores que estejam em período de formação a seguir a estes meses, 10 a 12 meses, que é preciso, enfim, que até entrar em produção o novo modelo. O que nós não podemos aceitar aqui neste caso é também que isto seja utilizado para este despedimento, e precisamos também, penso que aí o Governo tem uma responsabilidade de intervir também, de impedir uma lógica selvagem, que é a que tem imperado na lógica dos concursos de outsourcing, em que a cada novo concurso é utilizado para baixar sempre para baixo, para baixar sempre cada vez mais as condições de trabalho dos trabalhadores deste parque industrial. E, portanto, sobre essa matéria, penso que há experiências no passado em que se chegou a um acordo deste tipo e que permitiu salvaguardar, em 2008, 2009, permitiu salvaguardar os postos de trabalho, e penso que também aí a intervenção do Governo, em conjunto com a Comissão de Trabalhadores, com as organizações representativas e com as próprias administrações das empresas, seria importante, tanto mais que amanhã sabemos que vai haver uma reunião com o IFP para discutir isto mesmo, e, portanto, gostaríamos de saber qual é a perspectiva do Governo sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Para nós é claro que quem cria empregos são as empresas, não são os governos, nem são as maiorias que o fazem por decreto. E por isso mesmo não podemos deixar de estranhar que, tendo a atual maioria dito que ia virar a página da austeridade, que iria resolver todos os problemas do país, que continuem a haver necessidade de haver despedimentos coletivos. E por isso mesmo não deixa de me deixar algo perplexo aquilo que tem sido o modelo que esta maioria tem seguido para acompanhar estas questões. Primeira reação é chamar aqui as administrações das empresas. Aconteceu isso com o Novo Banco, aconteceu isso também com a Portway. As empresas explicam qual é a dificuldade que têm e por que razão é que têm a necessidade de proceder a esses mesmos despedimentos. Os sindicatos, entretanto, também cá vêm, e, por fim, a maioria chama o seu governo para vir cá explicar o que é que esteve a fazer. Ora, uma vez que esta comissão não é um tribunal, não estamos também a investigar se estas questões estão a ser devidamente tratadas ou não, na prática, aquilo que me parece é que aquilo que esta maioria acaba por fazer é procurar disfarçar aquilo que é a diferença entre o seu discurso e a prática que depois sucede no terreno. É óbvio que preocupação quanto a despedimentos todos nós temos. Todos nós gostaríamos que a economia crescesse e não cresce. Todos nós gostaríamos que a economia criasse mais empregos e não cria. E, portanto, é aquilo que De alguma forma, me parece, é que há sempre uma certa dose de cinismo na forma como são feitas estas audições. É, nós estamos muito preocupados com os trabalhadores. Até governamos, até temos a responsabilidade de governar. As condições económicas não melhoram, o emprego não melhora, mas nós estamos muito preocupados. E limita-se a isto, aquilo que tem sido a posição da maioria relativamente a estes despedimentos coletivos. Não deixo de chamar a atenção para isto, porque evidentemente que quando nós falamos no que está a suceder na Portway, foi aqui explicado pelo Conselho de Administração que a partir do momento em que a Ryanair decidiu fazer o self-handling, que passou a ter menos trabalho e que não tinha condições de manter aqueles mesmos trabalhadores. Eu não sei qual é a solução que os partidos da esquerda e do governo sustentam em relação... Qual é a solução que sustentam? É o quê? Obrigar a Portway a manter os trabalhadores, apesar de não ter condições para os ter? Portanto, sempre que é possível alcançar um acordo entre a empresa e os sindicatos, é evidente que nós ficamos satisfeitos se esse acordo permite ajudar a resolver um problema deste género. E, portanto, saudamos o facto de haver o acordo. Agora, é óbvio que há matérias nesse acordo que não são sequer competência do Sr. Secretário de Estado e, portanto, não deixa de nos intrigar, porque o principal é o Sr. Secretário de Estado que aqui está e que foi chamado para responder em relação a esta matéria. Mas as questões mais complicadas que se prendem com a manutenção do emprego na Portway não dependem do Sr. Secretário de Estado, dependem das obras públicas, dependem das infraestruturas. Porquê? Porque a questão é fundamentalmente a de saber como é que está a funcionar o mercado nesta matéria do handling. E, portanto, é possível o Governo comprometer-se que vai fechar o mercado e limitar apenas a dois operadores? Não haverá depois um problema contencioso em torno desta mesma matéria? Está salvaguardado, eu não sei se o Sr. Secretário de Estado está em condições de me responder, ou se terá que ser o Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, que tem a ver com esta matéria, a responder. Mas já agora gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado nos consegue dar esta garantia, porque, pelos vistos, é um dos pressupostos do acordo que foi alcançado com os sindicatos. E, portanto, neste ponto, que é um ponto fulcral, será que o Governo consegue dar esta garantia? É evidente que todos nós teremos e temos como objetivo não apenas a manutenção do emprego, mas estou convencido que a própria criação do emprego é o objetivo de qualquer um dos partidos que aqui se encontra representado. A questão é como é que é possível alcançar essa mesma criação de emprego. E o Sr. Secretário de Estado sabe que as coisas não estão a evoluir no sentido desejado. E, portanto, este é um problema que não é apenas na Portway, é um problema de outras empresas. E aí a preocupação que nós temos e que temos vindo a chamar a atenção do Governo, é que temos a preocupação com essa mesma tendência, e em relação à matéria em causa, aquilo que nos parece é que é importante que o acordo exista entre a empresa e os trabalhadores, tendo nós a clara percepção de que não é possível, conforme já dissemos, por um decreto impor a manutenção de emprego ou criar emprego, e essa é uma matéria em que a atual maioria, da qual fazem parte PS, Bloco de Esquerda e PCP, se calhar seria importante que assumisse, em vez de fazer estes discursos nesta comissão, sabendo que depois, em termos práticos, o seu resultado é absolutamente nulo e, portanto, acaba, em muitos casos, levar à conclusão que há uma certa dose de cinismo nestas audições.
Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cinismo político vem da parte do CDS, de puro cinismo político, de quem foi responsável num governo de privatização da ANA e que nomeou um administrador da ANA, que é o mesmo administrador da Portway, que foi ouvido nesta comissão e agora diz que não tem nada a ver com o assunto. Aliás, não deixa de ser curioso o CDS vir dizer que são as empresas que criam emprego. É até interessante pensar, estando aqui nesta discussão com um ex-secretário de Estado do Emprego, hoje deputado do PSD, com um representante do CDS, para perceber que a destruição de emprego se faz também por via da alteração à legislação laboral e pelas alterações que facilitaram a destruição de emprego. E por isso mesmo, sobre estas matérias em concreto, queríamos lhe dizer o seguinte, Sr. Secretário de Estado, até tendo em conta a sua intervenção inicial. Existem, a Portway tem mais de 1000 trabalhadores precários. Se o acordo que é assinado acha que é possível e o coloca em cima da mesa como medida alternativa é reduzir direitos, então significa que aqueles trabalhadores fazem falta. E, portanto, o que se está a assistir é uma estratégia de generalização e de agravamento da precariedade. Nós temos mais de 1000 trabalhadores com vínculo precário e a empresa quer despedir os efetivos. Portanto, isto é inaceitável. Isto é contra os direitos dos trabalhadores, contra o regime democrático e contra tudo o que isto significa. Este processo, desde o início, foi caracterizado por um processo de chantagem, de intimidação e de pressão sobre os trabalhadores, designadamente por aqueles que assumiram a linha da frente da luta e de resistência a estas medidas. E eu queria dizer o seguinte, Sr. Secretário de Estado, sobre a ACT e sobre a intervenção da ACT a 22 de abril, não é verdade que tenha sido cumprido o direito à greve, porque a administração da Portway substituiu trabalhadores em greve, a PSP não identificou os trabalhadores que estavam a substituir os trabalhadores em greve e recusou-se exatamente a fazer isso, identificando o piquete de greve. E, portanto, sobre isto nós, na altura, dirigimos uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, mas não podemos partilhar da percepção de que o direito à greve foi cumprido. Não foi. Aliás, foi incumprido e foi desrespeitado com o recurso a trabalhadores para substituir os trabalhadores que estavam em greve. Há aqui uma questão que para nós é fundamental. O acordo que algumas estruturas sindicais optaram por assinar é da vontade e do direito às estruturas sindicais, não cabe à Assembleia da República intrometer-se naquilo que é negociação coletiva. E, portanto, ao contrário do que o CDS diz quando interessa e quando não interessa, não é ainda bem. É mesmo assim, é da luta dos trabalhadores e é do regime democrático. O que acontece, Sr. Secretário de Estado, é que nós não podemos deixar de registar que uma empresa que tem 4,3 milhões condiciona os trabalhadores a subscrever um acordo que o que tem em cima da mesa, de facto, é nem mais nem menos do que o congelamento salarial durante 2 anos, o aumento salarial num mínimo de 1,5% suspenso por 2 anos, 38 horas de trabalho não trabalho trabalho peço desculpa de período normal de trabalho semanal a mais e de 20% da adaptabilidade do horário de trabalho. E, portanto, é um acordo que diz assim: a alternativa ao desemprego é a alternativa ao despedimento. Oh, Sr. Deputado, eu não sei se isto dá graça ao PCP, a vida dos trabalhadores e os despedimentos não dão graça nenhuma. Se os senhores deputados convivem bem com isso, ainda bem. Ainda bem. Da nossa parte, entendemos que esta matéria é de uma grande importância, porque não acusamos de cinismo a preocupação que o PCP trouxe a esta comissão sobre esta matéria. Nem consideramos que tenha piada alguma que o que está hoje em cima da mesa ao despedimento é a degradação brutal dos direitos dos trabalhadores. E, de facto, as situações que se têm passado nos aeroportos, em particular no aeroporto de Lisboa, devem assumir da parte das estruturas públicas que têm acompanhado este processo uma resposta efetiva. O que está hoje em cima da mesa é inaceitável. Nós entendemos que, independentemente do governo anterior ter decidido a privatização da ANA, ter nomeado um administrador da ANA que é o mesmo administrador da Portway, e isto é responsabilidade do PSD e do CDS, que tenham acontecido inúmeros atropelos à lei e aos direitos, não podemos continuar num caminho de agravamento da precariedade, de agravamento de acidentes de trabalho, de degradação das condições de trabalho. Há empresas a atuar no aeroporto de Lisboa só com trabalhadores precários. A MyWay, com garante o cumprimento da lei no acompanhamento a passageiros com mobilidade reduzida e só tem trabalhadores contratados a prazo. E, de facto, isto não pode continuar a acontecer e é urgente que, da parte, de facto, do Governo, haja uma resposta a esta matéria porque se trata de direitos fundamentais. E, portanto, a nossa preocupação e o nosso apelo é para que isto aconteça e, Sr. Secretário de Estado, não é de cinismo nenhum, é de obrigação, porque é para isso que cá estamos e, por isso, se alguns entendem que o trabalho que cá fazem é de cinismo, como se diz na minha terra, as atitudes ficam com quem as pratica, nós, da nossa parte, sabemos o que é que cá estamos a fazer e aquilo por que lutamos. Relativamente à Auto-Europa, o que nós queremos dizer é o seguinte: a Auto-Europa tem tido uma postura lamentável. A Auto-Europa recorre a prestações de serviço e empresas do parque da Auto-Europa que são fundamentais no processo produtivo. Sob vários aspectos, e o que hoje está em cima da mesa é que duas empresas prestadoras de serviço, a Logiters e a Acciona, colocou 260 trabalhadores numa situação de grande incerteza relativamente ao concurso. Os concursos que têm sido abertos sobre a Auto-Europa nunca tiveram no seu caderno de encargos a obrigação da manutenção dos direitos, dos salários e dos direitos adquiridos. E por isso, cada vez que a Auto-Europa decide fazer isto, a verdade é que coloca o conta quilómetros a zero nos direitos dos trabalhadores. Isto não é aceitável e, portanto, da nossa parte, temos defendido uma preocupação relativamente ao aumento da incorporação da produção nacional e o respeito pelos salários e pelos direitos adquiridos por todos os trabalhadores, e a Auto-Europa tem tido sempre uma incapacidade e uma não vontade de corresponder a esta questão. E nós preocupa-nos esta matéria, porque o recurso ao outsourcing é uma perspectiva de desresponsabilização sobre estes trabalhadores, é uma perspectiva de deixar em terceiros ou em quartos ou em quintos prestadores de serviço uma responsabilidade que em primeira linha é da Auto-Europa, uma empresa que é uma multinacional, que tem os lucros que tem os benefícios fiscais que tem, não pode atuar sobre, desta forma, sobre a realidade dos trabalhadores e das suas condições de trabalho. E, portanto, sobre isto nós entendemos que esta situação das empresas do parque industrial da Auto-Europa tem que ter uma resposta de cumprimento dos seus direitos. A continuidade e o reforço da operação destas empresas e a salvaguarda dos postos de trabalho é fundamental. E relativamente a estes 260 trabalhadores da Logisters e da Acciona, relativamente ao concurso que está hoje em cima da mesa, coloca efetivamente muitas preocupações e, portanto, nós, da nossa parte, continuaremos a acompanhar esta matéria. Sabemos que o que é e o que será determinante será a coragem, a determinação e a resistência dos trabalhadores e das suas estruturas sindicais, mas também sabemos que é obrigação da Assembleia da República acompanhar essas matérias. Nós continuaremos a fazê-lo da parte do PCP e entendemos que era muito importante que o Governo desse um sinal a estas duas situações graves, à Portway por um lado e à situação da Auto-Europa por outro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Tem o tempo de 25 minutos. Para poder responder a todas estas questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei responder às várias questões que foram suscitadas pelas intervenções dos senhores e senhoras deputadas. Tentarei agrupá-las um pouco, até porque várias delas foram comuns ou foram, pelo menos, assuntos referidos em diferentes intervenções que aqui tivemos, de modo que tentarei agrupar genericamente em três grandes grupos. Em primeiro lugar, para falar sobre as questões mais vastas, que extravasam um pouco também o âmbito desta audição, e questões setoriais sobre o próprio setor do handling e dos aeroportos. Um segundo grupo de questões sobre a evolução do mercado de emprego e sobre algumas situações em particular nesse contexto, e um terceiro grupo de questões mais diretamente ligadas à questão que hoje aqui nos traz, que tem a ver, por um lado, com as questões laborais, no caso em apreço, e também com o contexto das negociações e o modo como elas foram acompanhadas pelo Ministério e, em particular, pela DGERT. Bom, começando pelo primeiro grupo de questões que vários deputados colocaram, desde logo a senhora deputada Rita Rato, na primeira intervenção que fez, que referiu à Auto-Europa, referência que foi, aliás, seguida ou de alguma forma replicada por quase todos os deputados que intervieram na ronda de intervenções dos diferentes partidos. Naturalmente que a questão da Auto-Europa é uma questão que penso eu que nos preocupa a todos, é uma situação que todos acompanhamos. A Auto-Europa, se me permitem a expressão, é quase uma macroempresa, no sentido em que tem uma importância estruturante para a economia portuguesa, não apenas para a região de Setúbal, mas para toda a economia portuguesa no seu conjunto, e que tem implicações para muitas empresas, quer as que se situam no parque industrial onde está sediado, quer para toda a cadeia, se quisermos, que depende da Auto-Europa, e não é de hoje que assim é, há vários anos que a Auto-Europa tem este peso na nossa economia. Sabemos também, e desde o princípio que assim foi, que é uma empresa que está, que compete num setor de fortíssima concorrência internacional, de fortíssima componente tecnológica, e aliás ainda bem para a economia portuguesa que assim é, com toda a complexidade que naturalmente esta exposição e esta e a especificidade do setor e as delicadas questões tecnológicas e da constante evolução que se colocam a este respeito em mercados altamente competitivos e verdadeiramente globais nos colocam. Portanto, é uma situação que estamos a acompanhar, como imaginam, não entrarei em detalhe e em pormenor sobre essa situação, até porque mesmo do ponto de vista do Ministério do Trabalho haveria seguramente muitas questões a levantar sobre esta questão. É uma empresa que acompanhamos e um conjunto de empresas que estão em torno do universo Auto Europa, que acompanhamos com grande atenção, com as quais há uma colaboração e um contacto estreito, foi aqui referido pelo IFP, por outras entidades, e naturalmente que no caso em concreto e na situação presente que é público, que a Auto Europa vive e que tem sido levantada, não deixará de ser acompanhada. Temos aliás uma audiência marcada que nos foi solicitada pela Comissão de Trabalhadores do Parque Industrial. Há um conjunto de soluções e um conjunto de instrumentos de colaboração do próprio IFP com estas entidades que serão naturalmente avaliados neste contexto. Esperamos, evidentemente, poder contribuir de algum modo para poder, nos períodos de maior desenvolvimento da Auto Europa, ajudar a alavancá-los e nos períodos que se avizinham e que pudessem ser de maior dificuldade ou de alguma incerteza sobre a evolução futura da empresa, poder naturalmente ajudar a mitigar essas dificuldades, mas são questões que seria perfeitamente prematuro estar aqui a adiantar neste momento e, portanto, apenas deixar aqui garantido que o Governo está a acompanhar de modo próximo esta situação. Aliás, no que toca também já agora, e uma referência que foi aqui feita, a questões de potencial legalidade e ilegalidade nas práticas laborais existentes na empresa, bem, como em todas as empresas, é naturalmente dever da Administração do Estado acompanhar estas situações e, portanto, sabendo nós que há práticas laborais que se revestem de complexidade num setor e num universo tão complexo como este, se há questões de ilegalidade que sejam suscitadas, naturalmente que não deixarão de ser acompanhadas, como em qualquer outro setor de atividade e em qualquer outra empresa. Foram também colocadas um conjunto de questões, ou foi também colocado um conjunto de questões de âmbito mais setorial sobre o próprio setor da aviação, dos aeroportos, do handling. Eu confesso, e acho que era desnecessário fazer esta confissão, de que, do ponto de vista técnico do acompanhamento específico deste setor, não me sinto qualificado para responder a muitas das questões mais detalhadas que foram aqui colocadas e, aliás, devo dizer, nem sequer seria muito cordial da minha parte fazer quando há uma tutela do Governo que tem a responsabilidade sobre este setor e que, além de estar mais habilitada do que eu próprio, se me permitem, não é uma questão de modéstia ou de humildade, é a realidade e acho que seria expectável que assim fosse, como compreenderão, mas não seria sequer elegante da minha parte estar a pronunciar-me sobre questões específicas de um setor que tem também, como sabemos, complexidades e especificidades que são relevantes e que é importante assinalar. Acresce que é um setor que é objeto de uma regulação específica, há uma agência de regulação desta área, ou seja, para além da tutela governamental, há uma regulação deste setor, há uma agência que está encarregue desta regulação e nós naturalmente só podemos confiar que essa agência reguladora tenha capacidade para encontrar as melhores soluções e para definir as regras que melhor se adequam, por um lado, às condições específicas do setor e, por um lado, ao cumprimento das leis, quer nacionais, quer internacionais, sobre esta matéria. Depois, notas muito breves sobre a evolução do mercado de emprego em diferentes aspectos. Este é naturalmente, e sempre que tenho o gosto de vir a esta comissão, uma questão, esta comissão e em geral à sede parlamentar, é uma questão que muitas vezes é objeto de debate, já foi objeto de debate noutros debates, aqui na comissão, noutros contextos parlamentares. Eu naturalmente tenho que dizer ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro que não partilho, como imagina, e também pelos dados que temos disponíveis, não posso partilhar da percepção negativa que faz das perspectivas de evolução. Isso nós podemos ver quando olhamos para os dados do mercado de emprego, do próprio INE, usando os valores ajustados de sazonalidade, que são até os mais cautelosos, porque de alguma forma corrigem a sazonalidade e não olham para as variações mais momentâneas no mercado de emprego, aquilo que nós verificamos é que entre janeiro e maio esse valor ajustado de sazonalidade em termos mensais passou de 12.1 para 11.6 em termos de taxa de desemprego. Se fôssemos aos valores não ajustados de sazonalidade, teríamos uma variação muito mais intensa, mas eu quero aqui deixar bem claro que aquilo que o Governo tem sempre feito em relação ao mercado de emprego é uma apreciação cautelosa destes números, porque não pretendemos embandeirar em arco e não pretendemos precisamente recorrer, cometer o erro que foi cometido anteriormente, que foi criar um discurso extremamente positivo sobre a avaliação do mercado de emprego, em particular por parte da anterior maioria, para depois não ser possível sustentar com dados esses mesmos, essa mesma apreciação. De qualquer modo, eu queria dizer que estes indicadores, em particular do desemprego, já que falamos aqui da Porto e da questão dos despedimentos coletivos, é importante referir que também deste ponto de vista há dados que são de alguma forma condizentes e que vão de encontro com esses dados positivos que há em termos da evolução do desemprego. Na verdade, o número de despedimentos coletivos de que temos notícia até ao mês de maio, que são os dados mais recentes que nós temos, são significativamente inferiores àqueles que observamos em 2015, e a nossa expectativa é que esta tendência se possa manter e que possamos ter um número de despedimentos coletivos e um número de trabalhadores abrangidos que nos permita regressar a níveis que já não observávamos há vários anos. Este é um indicador que nós tomamos como positivo, que está também em linha com outro indicador que não referi aqui, que tem a ver com as novas entradas no desemprego registado do Instituto de Emprego, que tem uma tendência de há largos meses que vem a ser positiva em termos de diminuição, e portanto, como digo, sem querer mandar em arco, acompanhando sempre de modo muito próximo a evolução destes dados, mas os indicadores que temos a este respeito são positivos. E já agora referir apenas mais um dado que não tem a ver especificamente com a questão dos despedimentos coletivos, mas com a questão das greves também, que é um indicador de conflitualidade e de potenciais problemas no mercado de trabalho. Os dados são também muitíssimo positivos quando comparados com o ano anterior, e nós esperamos que a tendência se possa manter, sendo que naturalmente essa tendência não depende do Governo, depende acima de tudo também das condições do mercado de trabalho e daquele que for o entendimento das associações sindicais que defendem os trabalhadores e que naturalmente seguem as estratégias que entenderem seguir. Portanto, deste ponto de vista, eram estas as notas que gostava de fazer, e queria também fazer uma referência que acho que é devida, porque estamos numa audição sobre um caso específico, que é o caso da Portway. Por mais que estes indicadores nos deem algumas notas positivas sobre a evolução do mercado de trabalho, por mais que o número de despedimentos coletivos tenha vindo a diminuir e que a nossa expectativa é que esta tendência se possa consolidar, nós estamos a falar de um caso em concreto, e isto é um pouco como o que se diz habitualmente, e não é um chavão, não somos nós que o dizemos, penso que é uma percepção que todos partilhamos à volta desta mesa, de que as tendências globais no mercado de trabalho são importantes, mas os casos concretos acabam sempre por pesar àqueles que os vivem. Portanto, não quero com estes dados sobre despedimentos coletivos, que foram aqui perguntados e colocados, não quero com estes dados desvalorizar de modo algum o processo da Portway. É um processo complexo, é um processo em que estão envolvidas pessoas em concreto, e portanto eu não queria de algum modo que a minha resposta sobre o equilíbrio e a evolução do mercado de trabalho de uma maneira mais vasta possa de alguma forma significar algum tipo de desvalorização deste caso em concreto e da situação em concreto dos trabalhadores que estão aqui envolvidos. Depois, e passando ao terceiro conjunto de questões que foram colocadas e que têm então a ver mais com a questão específica da Porto e das questões laborais em causa, das negociações e do acordo. Bem, quanto às questões laborais, da configuração das relações laborais na empresa, da sua evolução, da sua legalidade e ilegalidade, aquilo que queria aqui referir acima de tudo é que nós sabemos que hoje em muitos setores há de facto questões laborais e configurações das relações laborais que são complexas, que merecem um acompanhamento muito próximo por parte de todos os envolvidos e em particular por parte de quem tem a responsabilidade governamental de acompanhar estas situações, mas aquilo que importa aqui referir e que gostava aqui de deixar bem claro é que uma das questões fundamentais quando nós olhamos para estas matérias é precisamente aquilo que tem a ver com a legalidade e com a ilegalidade do que está em causa. E, portanto, todas as questões que tiverem a ver com ilegalidades ou potenciais ilegalidades, sendo sinalizadas, naturalmente serão objeto de não apenas de atenção e de acompanhamento, mas da ação e das ações inspectivas que a ACT que pode fomentar, ou que pode, aliás, desenvolver, mas naturalmente que qualquer trabalhador e qualquer organização sindical tem a possibilidade de sinalizar junto da ACT e de suscitar essa intervenção para que possa ser efetivada. Quanto às questões que têm a ver com o processo, enfim, todo este processo do despedimento coletivo, o processo que se seguiu, Aquilo que gostava de dizer sobre esta matéria, e foram colocadas várias questões por diferentes deputados, eu talvez se pegasse em algumas das matérias que foram aqui colocadas, o Sr. Deputado Pedro Roque, e creio que também o Sr. Deputado Costa fez alguma referência a esta questão. Não compete naturalmente fazer considerações sobre as estratégias negociais que diferentes sindicatos seguiram, neste caso como em qualquer outro. Isto é, defender a liberdade sindical e defender o pluralismo sindical e defender em geral a atividade dos sindicatos na defesa dos seus associados implica naturalmente que tenhamos alguma cautela na apreciação das estratégias negociais que cada um dos sindicatos entende seguir na defesa do melhor interesse dos seus associados. E, portanto, não desejaria fazer nem sobre os sindicatos que decidiram assinar o acordo, nem sobre os sindicatos que decidiram não o fazer, e em particular o sindicato que decidiu não o fazer, eu não gostaria de fazer qualquer comentário. Sabemos que em Portugal, como aliás um pouco por toda a Europa e por todo o mundo em que há sindicalismo, há sindicatos com diferentes tradições, com diferentes abordagens, com diferentes estratégias negociais, e isso faz parte de todos os processos em que existem partes diferentes e em que procuram prosseguir os seus interesses do melhor modo possível. Naturalmente que se me perguntarem, e aqui ia diretamente também um pouco à questão e ao comentário que foi feito pelo Sr. Deputado Costa, quer dizer, é normal, creio eu, e todos compreenderão, que aquilo que o Ministério do Trabalho pode desejar, como aliás provavelmente todos, é que haja um acordo e que esse acordo seja conseguido para todas as estruturas sindicais, com cedências de parte a parte que sei que houve, mas também com a noção de que há questões muito delicadas e que foram aqui sinalizadas e elencadas pela deputada Rita Rato, há de facto questões delicadas que estão em cima da mesa e que, portanto, é inteiramente legítimo aos sindicatos aceitarem, não aceitarem, voltarem a negociar. Portanto, há aqui sobre essa matéria, sobre a substância da negociação, eu não queria mesmo pronunciar-me, sabendo que obviamente está em cima da mesa uma questão complexa que envolve um potencial despedimento coletivo. Quanto à questão de uma dimensão razoável, não é? Portanto, qualquer despedimento seria sempre complexo e desejaríamos sempre que pudesse haver um acordo que o evitasse ou que pelo menos pudesse mitigá-lo fortemente, mas no caso em concreto estamos a falar de um despedimento coletivo que poderá potencialmente ter uma dimensão bastante razoável. O Sr. Deputado, o deputado José Soeiro, colocou aqui uma questão que eu acho que é de grande importância e que aliás foi sinalizada, e era essa nota aliás que gostaria de fazer muito em concreto, que tem a ver com o facto de se poder ou não entender este acordo potencial subscrito por algumas associações sindicais como uma espécie de chantagem sobre outros trabalhadores e sobre outra associação sindical, e eu queria aqui dizer muito claramente que isso seria ilegal, não é? Portanto, a lei não o permite, e felizmente que não o permite, tem previsões que impedem essa utilização de um acordo de empresa ou de um acordo de negociação coletiva como forma de chantagem, e aliás a própria DGERT teve ocasião de no decurso do processo sinalizar isso mesmo junto das partes. E, portanto, eu já falaria um pouco também sobre a DGERT e sobre o papel que tem tido, e aliás, na minha intervenção inicial fiz alguma referência, mas queria dizer que esse foi um dos aspectos em que a DGERT interveio neste processo, sinalizando claramente que não seria legítimo nem legal utilizar um acordo de empresa para servir de alguma forma de pressão sobre outros trabalhadores para assinar. Agora, naturalmente, o que já não é proibido por lei é que a própria empresa, nesta fase de informação e de negociação, possa utilizar aquilo que foram resultados concretos saídos de um instrumento negocial que, como digo, não está ainda publicado, não foi ainda depositado sequer na própria DGERT, e no fundo colocar em cima da mesa estas hipóteses como, e não é o acordo no seu conjunto, mas alguns elementos desse acordo para poder de alguma forma colocar essas matérias como elementos que poderiam ajudar a desbloquear o processo e a impedir que a decisão, que a fase última do despedimento, do processo de despedimento coletivo pudesse ser efetivado, que é precisamente a decisão de avançar com esse despedimento através da entrega de pré-avisos aos trabalhadores depois que entrariam em vigor e que tomariam efeito nos prazos previstos na lei. Mais uma vez, repito que sabemos, e como é evidente, aliás, se assim fosse não estaria em cima da mesa um processo de despedimento coletivo com esta dimensão e deste tipo, sabemos que as questões que estão colocadas em cima da mesa não são questões fáceis, são questões que levantam matérias laborais e negociais difíceis, e portanto, se não fosse assim, provavelmente este assunto estaria resolvido numa fase anterior. O que eu queria aqui fazer, e seria aliás, creio que querendo ter respondido genericamente a todas as questões que me foram sendo colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, aquilo que queria aqui, e porque faço também questão de o fazer E, aliás, indo em contra várias das intervenções que houve, que penso que reconheceram isso de modo consensual, ou quase consensual, ou pelo menos consensual entre aqueles que fizeram referência ao papel específico da DGERT, eu queria aqui saudar de um modo muito particular o trabalho que a DGERT teve ao longo deste processo, que penso que foi um trabalho construtivo, que foi um trabalho com os meios que sabemos que hoje em dia as instituições públicas e em particular a DGERT têm ao seu dispor, que não são os meios ideais para poder desenvolver competências tão complexas e mexendo em assuntos e questões tão delicadas, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, mas a condução do processo pela DGERT de modo extremamente pré-proativo, que permitiu que houvesse já 3 reuniões de informação e negociação, que no intervalo destas reuniões permitiu que fosse reaberto um processo de negociação que conduziu à assinatura de um acordo de empresa que, como digo, esperamos possa vir a ser depositado no futuro e que cria uma expectativa razoável de poder haver ainda margem para que o despedimento coletivo possa ou não ser efetivado por decisão do empregador ou ser eventualmente mitigado. Penso que este papel, e como digo, reforçando aqui e saudando o trabalho que foi desenvolvido, creio que é meu dever fazê-lo também enquanto membro do Governo que tutela a DGERT e em nome do próprio Ministério do Trabalho, creio que não me ficaria bem não fazer esta nota, sobretudo tendo em conta que vários grupos parlamentares referiram explicitamente o papel que foi aqui desempenhado. Por último, dizer que aguardamos, naturalmente, com maior atenção o desfecho desta fase de informação e de negociação, que está a poucos dias do seu término. Esperemos que haja um desfecho positivo. Um desfecho positivo para estas negociações, que isso possa impedir o despedimento coletivo e que, não sendo possível, num cenário menos favorável, que esse despedimento coletivo não venha a seguir o seu curso, que pelo menos ele possa ser mitigado de forma significativa. Naturalmente, como compreenderão, não está nas mãos do Governo e nem sequer nas mãos da DGERT impedir que isso aconteça. Aquilo que gostaria, no entanto, de dizer é que estamos a acompanhar atentamente o processo e que, em função do resultado daquilo que vai acontecer até ao próximo dia 15 de julho, a própria DGERT vai avaliar, dentro das possibilidades que já usou amplamente, a própria DGERT vai avaliar se tem alguma margem para desencadear mais algum procedimento que possa ainda ajudar a resolver alguma questão que tenha ficado pendente, que esteja ainda em aberto e que possa de alguma forma conduzir ao resultado mais favorável, que é aquele que nós desejamos, ou ao resultado mais favorável possível nas condições atualmente existentes. Sr. Presidente, creio ter respondido genericamente e mais também em detalhe às questões que foram colocadas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar junto da Comissão a responder e muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar por encerrada esta... Não. Esta grelha é, como eu referi, é assim, era 1 hora e 7 minutos. Mas dizia o Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua presença e pelos seus contributos para que nós tivéssemos aqui informação adicional sobre uma matéria que reputamos de importante ao aprovarmos o convite para que pudesse estar aqui connosco. Continuação de uma boa semana de trabalho e boa tarde. Às senhoras e senhores deputados, peço que... não sei se querem fazer um intervalo de 5 minutos, eu já sei, se fazemos 5 minutos... Depois... Só é um quarto.